E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Mas quer olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
E aquele é a Gaia.
E aquela é a Gaia.
Bem-vindo ao nosso podcast, é você, Satanás.
É você, Satanás.
O nosso podcast é assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Padrinhos, padrinhos mágicos.
Que são Almir, Bianca, Letícia, Juliana, Tamires, Ana Beatriz, Gabriel, Isabela, Malu, Heloísa, Thales de Oliveira, Murilo, Leão Franco, Ariane, Ana Carolina, Ana Paula, Vinícius, Carlos, Gustavo Nunes, Leonan, Andréa, Pedro Henrique, Bruna, Adila, Chupacabra de Sombreiro, Fernanda, Natália, Marcela, Gabriel, Júlia, Cabelo, Bárbara, Agatha e Mariana.
E temos uma nova apoiadora aqui, Isaqueline Alves.
Certo, deve ser de outro site. Então,
não, ela é do Pix.
Ela é do Pix. Olha, então
ela
a gente
é do
vai,
Pix.
A gente vai explicar aqui. Se você quiser ser um apoiador, você pode entrar no catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5. Mas, Lívia.
Mas, se você não puder nos ajudar pelo Catarse, você pode sempre fazer um PixPay, que é ou você faz um Pix igual a Isaqueline, ou você pode fazer uma doação pelo PicPay também.
Isso, estamos lá como @evcsatanais ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com. Mas claro, se não tiver como ajudar mensalmente, mas quiser doar um pouquinho aleatoriamente, pode ser pelo Pix e PicPay também.
Isso mesmo, então você pode fazer isso pelas nossas redes sociais aí, financeiras. Mas se você não puder nos ajudar financeiramente, você pode nos ajudar de outras formas também. Você pode sempre, né, dar um follow aí no nosso Instagram. Você pode mostrar o nosso podcast para todo mundo que você conhece e que você não conhece.
É isso mesmo.
E você pode também dar 5 estrelas no Spotify, se você for ouvinte da plataforma.
Isso. Então como tá a sua semana, Lívia?
Agora tá suaves, né? Porque agora tá frio. Ontem eu assisti um filme de terror. Vou botar lá a resenha lá no Instagram. Mas eu assisti aquele Talk to Me.
Ah, que é com a mãozinha?
É, da mãozinha, tem que dar mãozinha.
Tem que dar mãozinha.
Isso.
Mano, ia ser tão engraçado ver esse filme com você. O filme inteiro a gente ia ficar. Tem que dar mãozinha!
Tem que dar mãozinha! Então, bom filme, viu? Não achei ruim, não.
É, que bom. Eu vou dar uma olhada então, quando o Luca voltar, porque eu não sou de assistir sozinha filme de terror.
Então, eu tava aqui ontem de noite, eu tinha lá pra fazer, não queria jogar nada, e aí eu vi o filme de terror. Aí achei bom, velho. Achei maneiro, assim, a proposta foi boa.
Atuação
filmei,
boa.
Assim, uma hora e meia.
Ah, de boas. É assim que eu gosto.
Foi suavíssimo.
Parece que, tipo, não é daquelas fodas, mas também não tentaram demais. E é, tipo, você entra com expectativa e atinge a expectativa. E é beleza.
Não, eu fui zero expectativa. Achei.
Então, até superou pra sua zero expectativa.
Fomos aí, né? Zero expectativas. E aí deu tudo certo no final.
Que bom.
É assim que você tem que ir pros filmes, gente. Zero expectativas.
Ai, agora eu tô tentando lembrar qual filme que o Luke e eu vimos de terror, que até que era ok, a atuação foi horrível, mas os efeitos eram bons e a história até era bom. Mas o plot twist, tipo, o Luca e eu pegamos tão rápido, é tipo, mano, é tão óbvio. Só que, tipo, era óbvio, ao mesmo tempo não era tão óbvio.
Pois é, gente, puta, porque merda, esse filme de terror aí, que eles começam a ser o filme de terror mais assustador do ano e blá 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 e pipipi. Não, gente, é só o filme de terror, velho. É só um filme pra você dar risada com seus amiguinhos e é isso aí.
Bem, eu não lembro o nome do filme, mas quando que eu lembro, já, eu te
por
falo.
Exemplo, A Freira. A Freira 2, uma bosta. Uma bosta generalizada. Não foi maneiro.
É uma
filme
pena.
Merda. Filme igual o primeiro. Você assistiu? Que eu quero comentar um negócio do final.
Pode falar do segundo. Eu só vi a primeira, mas...
É galera que ainda não viu, né?
É, então, ó, spoiler, gente. Spoiler, pula um minuto aí. Vai pulando uns 30 segundos aí. Fala aí.
Isso. Então, é que assim... Ai, peraí que eu vou ajeitar aqui. Ai, que as costas doendo. Beleza.
Você tem 30 segundos.
No final do filme, tipo, são duas freiras, né? As duas estão tentando lá exorcizar o capeta.
Uhum.
E aí, no final, uma das freiras, tipo, eles desaparecem com a freira. A outra freira, a freira principal lá que a gente conhece,
uhum,
é a irmã da Vera Farmiga,
uhum,
ela tá lá e tal. Aí eles conseguem derrotar o demônio, não sei o que lá. Aí a outra freira que tava ajudando ela o filme inteiro, ela some, assim, foda-se. Ela não aparece nunca mais.
Foda-se, ou a capeta simplesmente, tipo, levou ela.
Não, mano, tipo, ela desaparece. Tipo, cortaram as cenas dela. Não sei o que aconteceu. Eu fiquei indignadíssima. Eu falei, e a outra freira, gente? A personagem principal voltando pro país dela e tal. E a outra freira sumiu, velho. Desapareceu. Não, tipo, não mostra ela desaparecendo ou alguma coisa. Não, simplesmente ela desapareceu por conta do editor, entendeu? Editaram o filme.
Ah, então foi erro de continuação. Foda. Puta merda.
Foda-se.
Nossa, não. Isso é muito pior do que... que eu
fiquei indignadíssima. Eu falei, gente, mas a outra menina ali tava no filme inteiro, vocês cortaram ela do final do filme?
Como assim, mano? Não pode isso.
Pois é, velho, fiquei indignadíssima. Mas tudo bem, né? Isso que acontece.
Ai, ai. Mas assombrações, coisas aí, de boas?
Assombrações não estamos tendo.
Não? Ótimo.
Não,
olha,
estamos tendo assombrações, ainda bem.
Ainda bem. Olha, eu descobri que a minha casa é assombrado para meus visitantes e não para mim.
Ótimo. Seus encostos não gostam.
Não, eles não mexem comigo, mas mexem com todo mundo que fica aqui.
Não gosta de visita.
Não gosta de visita. Eles mexeram com o Luca, mexeram com a Helen. E a Helen não me contou até esse final de semana. Quase dei na cara dela. Tipo, como assim você não me conta isso na hora que acontece? Mas enfim, a da Helen é muito pior, então vou começar com o do Luca. Quando o Luca tava aqui, eu já falei, né, do Tech, né? Que eu deixei uma vela acesa com incenso. Eu dei uma olhada lá, tinha nada quebrado, nada que poderia ter feito esse barulho. Tava tudo certíssimo lá, mas fez o barulho. Aí, eu acho que era durante um filme de terror, ou em algum... A gente tava sentado aqui no sofá, assistindo alguma coisa, e o Luca tinha uma garrafa de água, aqueles que você reutiliza, tipo o seu, não uma garrafa normal, que
Sim.
tem uma tampa que você aperta um botão e ele abre, aí ele tipo tem uma tranca pra ele não ficar abrindo sozinho.
Certo.
Tava no na mesa aqui, ele sentado onde eu tô e eu do lado. Do nada, a gente ouça os dois olham ao mesmo tempo e a garrafa dele tá balançando e a tampa aberta.
Deus me livre.
Sozinho. Porque eu sou tipo.
Não, é
the fuck?
Não, obrigado.
Ninguém mexeu com aquilo. Aí o Luca foi pegar. Aí eu, tipo, Luca. Aí ele pegou uma faca e ficou, tipo, tentando esfaquear o encosto.
Que ideia maravilhosa.
Luca, para. Mas aí, beleza. Ele tipo com medo, que né, o Luca é cagão com essas coisas.
É, o Luca é cagão, tem essa.
O Luca é muito cagão. Aí a Helen, quando o Luca falou isso, que eu levei ele pra Londres, a gente encontrou com a Helen. Ele contou isso e a Helen. É, então, quando eu tava. Quando eu dormi lá na casa da Verônica, eu acordei com alguém gritando.
Que?
Eu, desculpa. E ela, parecia que tinha alguém dentro do quarto gritando. Eu acordei, não tinha ninguém. Você ainda tava dormindo. Eu, tipo, ignorei, voltei a dormir. Eu, como assim, Helen?
Como assim, gente? Você acorda com alguém gritando e você só ignora e volta a dormir. Gente, eu não tenho essa paz de espírito. Eu queria ter essa paz de espírito.
Como assim? Você tinha que me acordar e falar imediatamente pra gente caçar fantasmas junto.
Pelo amor de Deus, não quero caçar ninguém.
Não, pelo menos expulsar da casa, né?
Pois é, tem que fazer. A Gaia, né? Não tá fazendo o trabalho dela.
Não tava. Tava dormindo super de boas comigo.
A Gaia não está fazendo o trabalho dela. Vamos aí revogar esse salário mensal dela aí. Que não tá servindo pra ela.
Gaia, você foi demitida. Ih, não gostou. Foi demitida.
Já era, Gaia.
Já era. Não vale reclamar, não.
É, não tá aí, não tá coisa nos encostos aí, vamos te demitir.
Tá demitida. Tá demitida, sua fofa. Vai, fala alguma coisa agora.
Eu não quero falar com bandeirantes.
Vai, vai, meu. Vai, no microfone.
Solta.
No microfone, Gaia.
Não, foda-se.
Meu. Não. Que mais aconteceu? Ai. Ai, eu não contei pro Luca. Eu espero que ele não ouça esse episódio.
Mas ai, quando eu ia mandar mensagem pra ele.
Não, não manda, coitado. Ele é tão cagão.
A quem mandou ser cagão?
Ah, que dó! Coitado. Ele ajudou tanto com a... Ele nos ajudou tanto. Mas enfim, levei ele pra casa novo dele em Londres, que ele tá alugando um quarto.
Mas ele se mudou?
Ele achou um quarto pra alugar com um casal. Que
ele vai ficar pra sempre?
Não, não. Tipo, é por um tempo. Mas pelo menos ele tá em Londres, onde ele consegue fazer os trabalhos dele, coisa assim.
Maneiro.
Mas aí, tipo, levei ele lá, a gente rolou um monte de problemas. Chegamos lá, tipo, 10 da noite. Colocando. E eu vendi o meu desk, minha mesa, pra ele.
Uhum.
Levamos, aí a gente tava colocando dentro da casa. Mano, quando eu entrei na casa, eu, tipo, passei. Assim que eu virei a esquina, eu vi uma pessoa parada. Aí quando eu olhei, não tinha ninguém. Aí eu... Aí eu fiquei bem da quieta, porque eu, meio da noite, o Luca cagou. Eu tipo, não vou contar isso pra ele, não. Mas essa casa tá assombrada.
O Luca está se cagando até hoje.
Ai, ai. Então é isso, eu tive uma semana produtiva.
Muito bom, vários encostos aí, marcando presença.
Finalmente, tava demorando.
Tudo certo.
A gente faz esse podcast pra quê, né? Encostos, pra vocês aparecerem.
Exatamente. Nem a Gaia mais quer trabalhar nesse podcast.
ai, tá foda. Mas então, vamos pro episódio.
Vamos para o episódio de hoje. Vamos falar
a Gaia
sobre
tá
o quê?
Caçando. Se você ouvir uns barulhos, ela tá caçando os brinquedos dela. Então, hoje vamos falar sobre um assassino em série. Porque a gente gosta. Opa. De uns assassinos em série.
Sua.
Sim,
mãe.
Gaia. Uhum. Agora ela fica falando. Eu vou postar um vídeo dela sendo louca um dia. Beleza, vamos pra esse
dia. Qualquer dia.
Vamos pra esse assassino em série, que é austríaco. Ele foi conhecido
austríaco.
Como...
Austríaco?
Isso, ele foi conhecido como o Ripper austríaco.
O assassino do canguru.
Não, não Austrália. Áustria.
Ah, é. Nossa, mais uma aí pra minha...
pra sua geografia.
Pra minha galeria de burrices da geografia, né? Tá certo. Vamos lá.
Tá bom. Ele é o Jack Unterweger. Eu não sei como falar o sobrenome dele. Deve ser completamente errado, mas vai ser Unterweger por aí.
Ok, aceito.
Nascido em 16 de agosto de 1950. Filho de um garçonete. E algumas referências que eu pesquisei falam que a mãe era uma prostituta. Então, não sabemos. E também de um soldado americano.
Uhum.
O Jack Unterweger foi... Desculpa, a Gaia é muito atrapalhona.
Continue aí, tá suave.
Jack Unterweger foi apresentado cedo à vida de um criminoso. Enquanto grávida do Jack, sua mãe foi preso por fraude.
Que isso?
Mas mais tarde foi libertada. Então ele já na prisão, dentro do útero.
Certo.
Após o nascimento, ele foi envolvido. Ele foi enviado para morar com seu avô como resultado da segunda prisão da sua mãe em 1953.
Minha mãe tava tocando terror aí.
Uhum.
Eu tava grávida, mas tava tocando terror, foda-se.
Ele ficava entrando nas cenas criminais, tipo, desde os 9 anos de idade. E registrou a sua primeira prisão aos 16 anos por agredir uma prostituta.
Ok.
É aí que começa as coisas. É por isso que ele vai ser reconhecido pelo Ripper austríaco, Ripper do Jack the Ripper. Durante sua juventude, ele estava sob custódia e fora de custódia, sendo preso um total de 16 vezes.
Que isso, mano? A galera da cozinha já até... Da cozinha. A galera da prisão já conhecia o mano, né?
Né? Isso foi entre 1966 e 1974. Por roubo... acho que traduzi errado. Tentando pagar prostitutas, pessoas por favores sexuais, que é ilegal. E agressão sexual. Então, vai ter uns casos de rape aí. Em 1974, os crimes de Unterweger evoluíram para assassinato quando ele estrangulou a Margaret Schaefer, quando ele tinha 18 anos. Ele matou ela atacando com um lead pipe, que eu não sei o que é em português, lead pipe.
Eu também não sei o que é um lead pipe.
Lead é um material de um certo metal, um pipe, cano de metal, pode ser.
Pé de cabra.
Só que, atacou ela com isso, mas depois estrangulou ela com sua própria sutiã.
Nossa, que violência.
Que violência. Depois, quando foi capturado e levado a julgamento em 1976, ele tentou defender suas ações, alegando que viu o rosto da sua mãe nos olhos da Schaefer.
Ah, vai tomar no cu.
Quando a matou. Esse raciocínio foi visto como uma forma de... Unterweger tentar uma simpatia quando sua mãe o abandonou na juventude. No entanto, o júri não foi convencido e ele foi condenado pelo crime e sentenciado à prisão perpétua. Ela se pergunta, como assim? Prisão perpétua, mas um assassino em série matou uma pessoa?
Se o cara matou uma pessoa, ele nem é um assassino em série, né?
Ele acabou matando mais de 12 pessoas. O problema é que ele conseguiu sair da prisão.
É que filha da puta.
Mas ele não escapou, ele foi libertado.
Como assim, gente?
Pior ainda, ele foi libertado com um gusto. Assim, ele, antes de ir pra prisão, era analfabeto. Mas ele aproveitou sua pena de prisão pra aprender a ler e escrever. Muito rapidamente, ele não conseguia parar de escrever, produzindo de tudo, desde contos de romances até poemas e peças de teatro. Um dos seus livros, sim, livros publicados, chamado Prisão Terminal, ganhou um prêmio literário em 1984.
Não, isso tá muito errado. Não, a pessoa que foi presa por matar outras pessoas, essa pessoa tinha que ser esquecida. Eternamente esquecida. Ela não ia... Quer escrever um livro? Escreve e coloca debaixo do seu travesseiro.
Concordo. Mas, enfim... chamado Prisão Terminal, ganhou o prêmio literário em 1984. Ele também completou uma autobiografia intitulado Purgatório, que ficou no topo da lista dos mais vendidos. E mais tarde foi adaptado para um filme do mesmo título.
Essa parte até entendo, sabe? Porque a galera tem essa curiosidade mórbida de conhecer mais sobre as pessoas. Mas assim, beleza. Quer lançar o livro? Lance o livro. Mas você não vai ganhar um puto com essa coisa.
Só que ele ganhou. Ganhou
todo o dinheiro vai ser...
Vai pra cidade, desviado. Vai pra prisão.
Não. Todo o dinheiro tem que ser pra família das vítimas.
Ai, concordo. As famílias das vítimas. Mas porque, deve ser estranho, né? Receber dinheiro que o cara que matou alguém da sua família ganhar, você recebe. É estranho.
Não, foda-se.
Dinheiro é dinheiro.
Esse cara não tinha que ter direito a nada, velho.
Mas ele ganhou. E ganhou fãs. E muitos.
Ele sempre tem uns retardados, né?
Essas peças literárias produzidas pelo Unterweger chamaram a atenção da elite artística austríaca, devido à surpreendente prolificidade. Sua autobiografia foi a tema... Sua autobiografia foi a tema quente para os críticos, com todos, desde apresentadores de talk shows austríacos, ganhadores de prêmios Nobel, descrevendo como autêntica, e um verdadeiro grito, e o que tinha claridade, grande qualidade literária. Como resultado desse interesse pelas atividades literárias do Unterweger, foi iniciada uma campanha em 1895. Opa, não, 1900. Essa data tá errada.
Estamos perdidos no tempo. Socorro.
Estamos perdidos no tempo.
Ajudem a Verônica.
1985, o 8 e 9 foi invertidos.
Ah, tá. Quem nunca?
Quem nunca? Campanha em 1985, que defendia a sua libertação.
Não, gente, sério, não.
O raciocínio. Na moral, né? O raciocínio por trás.
Na moral.
Eu amo deixar a Lívia puta.
Mano, a humanidade tem que acabar, velho. Olha isso daí. O cara escreveu dois livros, querem tirar ele da prisão.
O raciocínio por trás da campanha centrou-se em Unterweger tanto como artista como um homem reabilitado. Muitas pessoas, incluindo a arte, o elite artística, fizeram campanha para sua libertação. Mano, incluindo alguns funcionários do governo.
Não, não, sério.
Alguns apoiantes chegaram ao ponto de afirmar que a justiça austríaca será medida pelo caso do Unterweger.
Não, muito sério. Na moral, não.
Lívia tá puta.
Puta, velho. Imagina a família da galera que. Imagina a família da galera que morreu vendo isso, velho.
Né? Todo mundo fazendo campanha pra libertar o assassino da sua irmã, da sua filha. Tipo, vai tomar no cu, mas mano. É. Eu ia odiar a sociedade inteira. Eu já odeio a sociedade, mas eu ia odiar tanto a humanidade.
Mano, sei lá, velho. Acho que ia renegar a minha cidadania austríaca. Eu vou tomar no meio do cu de vocês.
Vai tomar no cu mesmo. Ai, ok. No entanto, por mais que os ativistas tentassem posicionar o Unterweger como um criminoso reabilitado e um lembrete que. Português está me falhando. Um lembrete.
Normal.
De que uma pessoa poderia ir além das suas circunstâncias. As suas obras não tinham progredido completamente do assassinato e da violência. Apesar disso, a campanha teve sucesso e o Unterweger foi libertado em 1990. 15 anos após a sua prisão inicial. Aí levou prisão perpétua.
É, aí pega um aí pega um familiar desses, aí fica doidão, manda matar esse filho da puta. Aí o cara que mandou matar o assassino, ele vai lá e pega, tipo, pena de morte.
Exato. Ok. 15 anos após sua prisão inicial, conforme exigido pela lei austríaca, após sua libertação, o governador da prisão afirmou que não havia um prisioneiro tão bem preparado para a liberdade. Isso em quotations, ele falou isso mesmo.
Não, velho, não.
Após a sua. Após sua libertação, Unterweger foi visto como o prisioneiro reabilitado perfeito. Um homem que mudou sua vida na prisão para continuar escrevendo. Sua autobiografia foi ensinada nas escolas austríacas e os seus contos foram apresentados para as crianças no rádio austríaco. A cara não. Da Lívia! A cara não. Dela!
Não, não! 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 Não, chega, acabou esse podcast. Tchau.
Acabou! A Lívia tá jogando a mesa fora.
Não.
Foda-se esse mundo!
Nossa, gente, sério, velho. Por isso que os ETs não falam com a gente. Caralho, velho. Que. Nossa, mano, tô revoltadíssimo aqui.
Revoltados. Todos nós.
Tocar alguma coisa na parede.
Ok. Continuando. Não sei quanto tempo eu deixo ela revoltada. Ou se eu dou um spoiler pra ela ficar mais calma. No entanto.
Não, nunca forma de eu ficar mais calma, esse filho da puta é ser atropelado por um camelo, sei lá, velho.
Ok, não vai. Ela não vai ficar calma, até mesmo com o final dessa história.
Não, vou ficar puta.
Vai ficar puta. Tá preparado pra ficar putaça? Vamos lá.
Nossa, sério, tava de bom humor, velho.
Ai, desculpa. No entanto, 4 meses após sua libertação da prisão, uma prostituta foi encontrada estrangulada com um sutiã, tal como a Margaret Schaefer.
Nossa, um total de 0 pessoas ficaram, né, chocadas com essa informação, bando de pau no cu.
Ai. Nos meses seguintes, mais 7 mulheres foram assassinadas neste
toma,
padrão.
Ele está totalmente reabilitado, está ótimo.
Exatamente, o prisioneiro reabilitado perfeito. Todos foram assassinados nesse padrão que era estranhamente semelhante ao padrão original de Unterweger.
Oh, nossa senhora, que novidade.
Todas essas mulheres eram prostitutas que foram estranguladas com sutiãs e depois deixadas no mato. Durante esse período, Underwager apresentou programas de televisão que discutiam a reabilitação criminal, enquanto ele encontrava trabalho como repórter em uma emissora local. A cara da Lívia, acho que eu nunca vi tão puto.
É, eu não quero mais, não quero mais.
Ai. Ele até conseguiu se tornar o principal jornalista que investigava a recente série de assassinatos de prostitutas cometidos por ele mesmo.
Mano, isso é o cúmulo da burrice, sério.
Isso é o nome do episódio, é o cúmulo de burrice.
Nossa senhora.
Como resultado, escreveu vários artigos sobre as mortes e entrevistou descaradamente o chefe da força policial de Viena sobre os crimes. Mano, tudo bem, Gaia? Você tá indignada também?
Ah, a Gaia tá indignada também, velho. Eu consigo sentir a indignação da Gaia daqui.
Ô, Gaia, eu preciso ler o computador, viu?
Não, a Gaia tá revoltada, foda-se. Ninguém vai trabalhar nada nessa bolsa.
Você não vai ler mais, porque eu tô revolta aqui.
Chega dessa palhaçada.
Coloca a bunda pra baixo, Gaia.
Não quero.
Senta-se, Gaia, eu preciso ler. Não, não dá. Vai pro lado, fofa. Isso, ok. Então, além de conseguir matar todas essas mulheres, ele conseguia mexer com a investigação e jogar na cara do policial, do chefe dos policiais. A Gaia colocou a cabecinha dela na minha mãozinha como travesseiro.
Ah, usa para terapia de gatinho, porque o programa está uma merda.
Pausa pra
eu estou revoltadíssima.
Gaia, isso é um amorzinha. Hoje é. Olha essa carinha, ok.
Ai.
Pauzinha pra gatinho. Ótimo. O seu trabalho acabou por levá-lo aos Estados Unidos, onde lhe foi dito que fizesse um relatório sobre as condições de vida de uma prostituta americana. Enquanto está.
Calma.
A Lívia tá fazendo uns aqui pra não se estressar.
Nossa, gente, é muita burrice, gente. Sério, na moral, é muita moral pra nego tinha que estar apodrecendo na cadeia.
Enquanto estava nos Los Angeles, o LAPD forneceu-lhe um oficial de carona durante suas viagens para visitar as mulheres. 3 prostitutas foram estranguladas com seus próprios sutiãs durante suas 5 semanas na América.
E ninguém faz nada, velho. Como assim?
Eventualmente, o número dos mortes aumentou para 12 mulheres, resultando em maior atenção sobre Underwager por parte das autoridades de todo o mundo. A policial de Los Angeles conseguiu comprovar a estada de Underwager na cidade com série de assassinatos, criando uma linha de tempo de eventos.
Nossa, precisa ser nenhum Sherlock Holmes para descobrir isso, né?
O que finalmente indicou que era o Underwager foi o uso da sua. O nó que o Underwager usou para estrangular as vítimas era a chave principal que eles usaram para ligá-lo aos assassinatos dos Los Angeles e da Áustria.
Certo.
Que era, acho que, um nó especial e foi o mesmo que ele sempre usava. Usando a Interpol, este nó também, para quem não sabe o que é a Interpol, é o policial internacional. Tipo,
exatamente.
Em todos
a polícia do mundo.
Polícia do mundo, isso mesmo. Este nó também conseguiu ser ligado a um caso em Praga. Ao contrário dos seus crimes na Áustria e na América, onde Underwager deixou vestígios de provas, o assassinato de Bianca Bokova em Praga deixou os investigadores com uma prova crítica. O carro de Underwager na época quebrou e foi vendido por peças. Os investigadores conseguiram obter uma cadeirinha do veículo e recuperar cabelos de Bianca e Underwager. Olha lá, as provas.
Mais uma vez, um total DNA. De 0 pessoas.
Ficou surpresa.
Pois é.
Sob pressão, Underwager fugiu dos Estados Unidos para a Suíça e depois para a França, antes de regressar a Miami. Mano, esse cara tá viajando o mundo. Onde as autoridades finalmente o alcançaram. O FBI conseguiu enganar o Underwager, convencendo-o de que os repórteres de uma revista pagariam 10 mil dólares para uma chance de ouvir sua história. Posteriormente, Underwager foi preso em fevereiro de 1992, aproximadamente 2 anos após sua libertação da prisão. Ele ficou 2 anos fora.
É absurdo!
Uhum. Após sua prisão, Underwager foi extradited, tipo, mandado de volta para a Áustria para ser julgado pelos assassinatos que cometeu.
E ser liberto de novo, né?
Muitos dos seus antigos defensores apoiaram e algumas mulheres choraram durante seu julgamento. Acreditando.
Mano, tem que fazer matar essas filhas da puta aí também, foda-se.
Acreditando que ele era inocente. No entanto, outras mulheres testemunhavam que o seu comportamento era perturbador. Com certeza deve ser
perturbador. Perturbador é a noção de certo e errado dessa galera da Áustria, velho. Isso é que é perturbador.
Ai, ai. A sua falta de álibi e vários outros fatores contribuíram para a sua condenação final em 1994.
Uhum.
Underwager se enforcou na prisão naquela noite.
Nossa, foi mais do que obrigação.
Como resultado da decisão que alegava que ele não suportaria voltar para uma cela.
Ah, nossa.
Após sua morte, seus antigos defensores reconheceram que Underwager os estava enganando.
Ai, meu Deus do céu. Cadê o meu Uber?
Cadê meu Uber?
Fora desse planeta.
E o Peter Quemmer, um apresentador de um talk show austríaco, afirmando que ele acreditava que o Underwager foi genuinamente reformada, mas agora sinto-me enganado e que sou parcialmente culpado.
Parabéns.
Você
vai lá,
acha?
E se coloque na prisão, seu infeliz.
Você se acha? Essa é a história.
Nossa,
do
essa foi pra acabar.
Que
essa
só
foi pra
conseguiu
acabar com a paz de todo mundo.
Que só conseguiu ser um assassino em série porque o governo e os fãs dele falaram: mano, ele é super de boas, pode soltar ele.
Nossa senhora, sério. A moral. Acabou esse podcast, tchau.
Acabou, a Lívia tá indignada.
Nossa, eu tô putaça, velho, sério, tô nervosa. Vou fazer um ritual, invocar esse filho da puta.
Nossa.
Só pra matar ele de novo.
Aqui, um terapia de gatinho pra você.
Nossa senhora, a cara da Gaia tá putíssima também.
Gaia, você tá puta? Você tá putinha?
A Gaia é o único gato laranja que não é possuído pelo Satanás, né?
Ah, e às vezes ela é, né?
É a única que não é possuída. Nossa senhora. Cara desse gato, velho. Esse gato vai direto pro céu.
Vai mesmo.
Ela é aquele tigre fedorento dela.
Tigre fedorento dela. Coitado, ninguém sabe do que você tá se referindo.
Mano, a Gaia, gente, foda-se a pauta desse podcast que eu tô indignada. Vou falar da Gaia agora. A Gaia tem um bichinho de pelúcia que é o tigre mais feio que tem na face da terra, velho. Onde é que você arrumou esse tigre?
Nem lembro.
Mano, você tirou ele do limbo, não é possível, velho. É o bichinho de pelúcia mais feio que eu já vi na minha vida, velho.
Mas também ela fica atacando o bicho.
Não,
fica,
mano, o bicho já veio feio.
Cada vez fica pior.
Mano, o bicho, o tigre da Gaia tem uma cara tipo, mano, me mate, pelo amor de Deus. E a Gaia fica mordendo aquele negócio, fica pior ainda. Nossa senhora, tem um pesadelo com aquele tigre.
Ai, que dó. É que assim, a Gaia é um gato que gosta de rough house, que eu não sei o que é em português.
Eu também não sei nem o que é em português, nem em inglês.
É quando você brinca um pouco forte com os animais e eles mordem em resposta. Tipo, a brincadeira é de morder, de arranhar, as coisas assim. Tipo, normalmente você faz com cachorro. É estranho fazer com gato, mas meu pai fazia com todos os nossos gatos. E a Gaia ama. Tipo, do nada ela me ataca. Não de tentar me machucar, mas de tentar brincar. E eu fico brincando com ela, tipo...
Senhora, coitada desse gato, velho.
Então, é estranho pra um gato gostar, mas ela gosta. Porque senão ela teria fugido do meu colo. Mas ela não, ela é super de boas. Ela sabe que é tudo brincadeira. Mas de vez em quando, os dentes e as unhas dela são afiadas demais e tira sangue. E nesse momento eu pego o tigre pra ela atacar o tigre em vez da minha mão.
Nossa, e o tigre que veio do submundo.
E ela
capeta.
E ela mata o tigre toda vez.
Nossa senhora, eu vou postar vou postar às 3 da manhã no Brasil uma foto desse tigre aí, minha filha. Vai tirar o sono de metade do país.
Tem que ser os que eu te mandei, que é com a cara dela em volta.
É, com certeza, tem que ser esse daí.
Deixa eu mandar mais um.
É, doidona, velho. Maluca. Biruleibe.
Você viu o do tigre horrorosa. Você viu os stories da Gaia colocando a cabeça dela em volta do meu computador e eu dando carinha no rosto dela?
Acho que eu vi. Postou quando?
Ontem, anteontem, não lembro mais.
Acho que eu vi, porque não apareceu aqui.
É. Não, ainda tá no meu stories, 22 horas atrás.
Estamos vendo de novo. Drogadas. Eu vi isso.
Tipo, eu só fiz isso porque ela colocou, tipo, ela tava lá de boas, colocou a cabeça por trás do meu computador e, tipo, pediu carinho. Aí eu dou carinho no rosto dela e ela ama.
Gaia Biruleibe, mano. Nossa, esse tigre é muito feio, velho. Tinha esquecido como esse tigre era feio. É muito pior.
Muito pior. Que dó do tigre.
É um Olha, brinquedo. Mas é muito feio.
É o brinquedo favorito da Gaia.
Pode ser, mas é feio. Uma coisa não exclui a outra.
Eu vou mandar todas as fotos desse tigre pra
Nossa,
você.
Nossa, eu vou expor a Gaia lá no Instagram.
Vai expor, pode Mano expor a Gaia. Aqui, ó, é o favorito dela.
Não,
pode,
depois olha. Você tira uma foto só desse tigre.
Não.
Eu quero só da cara do tigre. O Brasil precisa conhecer o bicho de pelúcia mais feio do mundo.
Ele veio do Brasil só pra Gaia poder atacar ela.
Tá vendo, mano? Até o tigre feio é internacional.
Até o tigre feio é internacional. Ai, meu Deus. Cadê essas fotos da Gaia com o tigre? É a melhor coisa. É, vai ser. Depois eu mando mais pra você.
Certo.
Porque senão ela. Eu vou tentar achar vídeo dela atacando o tigre. Porque se não tivesse o tigre lá, ela estava fazendo isso com a minha mão.
Nossa, a sua mão ia estar do jeito do tigre. Sério.
Exato. Mas o melhor jeito de eu tirar a energia dela, né? Porque gatos precisam. De brinquedo, estimulação, de caçar. Uhum. Tem um monte de energia. Ai, já foi, comecei a mexer com ela e ela me atacou.
Toma.
Toma. O que você tá vendo? Tá vendo as fotos do tigre?
Não, eu tô vendo um vídeo aqui da base da Virgínia. É a minha fofoca brasileira preferida.
Ah, ok. Então é isso pro episódio.
É isso, gente. Eu quero esquecer que esse episódio aconteceu, porque foi horrível. A humanidade é um cocô.
Sim. Isso a gente define ainda
com
mais.
Com isso temos a prova definitiva de que a humanidade é um cocô.
Então, é isso. Eu posto fotos do cara? Você quer ver o rosto do cara?
Posta, mas eu não quero nem ver.
Ok, então dá uma olhada no nosso Instagram. Eu vou postar. Isso. Dá uma olhada no nosso Instagram.
Vai lá e comenta a sua indignação também.
Isso mesmo. E se vocês conhecem outros assassinos em séries que vocês querem que a gente conte a história completa, manda pra nós, indica lá no nosso Insta, a gente coloca na lista, porque tem lista.
Isso mesmo.
Então,
isso mesmo.
É isso, e o que não podemos esquecer de fazer?
De dar tchau pro encosto, porque eu não quero dar nem tchau pra esse mano aí.
Então, tchau!
Tchau!